Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Produção e apresentação, maestro José Gustavo Julião de Camargo.
Programa de hoje, iremos fazer uma coisa muito bacana com os alunos aqui do nosso Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Temos aqui no estúdio o Caio de Souza, na viola caipira, o Vitor Sampaio no cavaquinho, Fernando Genari no violão e Natália Brunelli no pandeiro. Eles estão aqui, fizemos algumas músicas aqui no nosso estúdio ao vivo, e principalmente o Caio de Souza veio aqui falar do projeto que ele está lançando, que é Concertar Onde, Caio? Em Santa Catarina.
Vai estar lançando dia 3 de abril.
Então já foi.
Já foi.
Então dia 3 de abril foi lançado Pinicado na Viola.
Pinicado da Viola, dia 3 de abril lá no Teatro Álvaro de Carvalho,
que
foi
bacana.
Estreado.
E esse Pinicado da Viola, conta pra gente como é que funciona esse projeto.
Então, Zé, no Pinicado, primeiro a palavra Pinicado, né? A palavra Pinicado vem dessa coisa de cutucar e traz muito a questão da técnica da viola, que é o polegar indicador. Né, que a gente chama de pinicar, e isso vem muito do samba chula, do Recôncavo Baiano. Eles falam, quando a mulher entra na roda do samba de roda, eles dizem que eles cantam a prima, que é a primeira corda, a corda mais aguda. Eles tocam ela, e é nessa troca do pinicado entre a viola solando e a mulher dançando, é que você dá o pinicado da viola, né?
Então, a coisa acontece.
Então, a origem do nome no pinicado da viola tem origem baiana, mas essa técnica da viola o Roberto Correia, o grande violeiro Roberto Correia, vai chamar de figueta, ou se não de pinça, né? Essa técnica bem tradicional na viola, do polegar e indicador, né?
E pra gente começar, que música que a gente ouve agora pra começar o pinicado aqui no Revoredo?
Zé, no pinicado, eu morei durante 10 anos em Floripa, e meu início da viola eu tive que me distanciar de Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo. Morei em Florianópolis durante 10 anos, então eu tive que me distanciar para me apaixonar novamente pela essa coisa da viola, a cultura caipira. E atualmente tô morando aqui em Ribeirão Preto, né? Então, na verdade, o pinicado começou como uma homenagem à Floripa e aos amigos que eu tive lá, né? Eu queria fazer agora uma música com um violonista sete cordas, que reside lá em Floripa, que é o Arthur Boscato. É uma música que eu convidei o Arthur o ano passado para participar, e ele compôs uma música em especial para o Pinicado da Viola, chama Foi Amanhã, Será Ontem. O Arthur é um grande violonista lá do Sul, trabalha muito com essa coisa da música nativista, da música caldéria, e com música microtonal, dodecafônica. Ele é um grande violonista, então Foi Amanhã, Será Ontem.
De quem que é a composição?
Arthur Boscato. Então tá ele no violão sete cordas e eu na viola caipira.
Então vamos lá. retornamos com o Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Estamos aqui com o Caio de Souza, que é o nosso aluno aqui, que ingressou esse ano no nosso departamento, cursando o bacharelado em viola caipira, com o professor Gustavo Costa. E o Caio, além de ser intérprete de viola, ele também é compositor. Caio, me fala aí sobre as suas composições, como você... Acho que o pinicado da viola também é uma forma de você divulgar o seu, as suas composições, interpretações, as parcerias pela rede, né? Então, conta para nós aí essa atividade composicional.
Sim. Zé, agora eu tô com um projeto. Isso vai acabar virando uma videoanimação. Então, eu tô começando a compor uma série... são músicas instrumentais para viola, inspirada num grande escritor lá de Florianópolis, que ele traz muito dessa origem da cultura soriana e do universo bruxólico, né, que é muito presente em Florianópolis. Então é uma música que se chama Balanço Bruxólico, baseado num conto do Franklin Cascais, né, o escritor de Florianópolis. Esse conto ele é baseado num bairro específico de Floripa, que é o Canto da Lagoa, um local onde eu morei durante meus 10 anos de ilha, 7 anos eu morei lá, em que ele vai retratar a vida de uma bruxa no Canto da Lagoa e sua relação com o campo, enfim. Quem quiser procurar mais, é um grande ícone da ilha de Florianópolis, o escritor Franklin Cascais. Nessa gravação... Ela foi feita, não foi feita com um músico de Florianópolis. Esse ano eu estava viajando pela Bahia e acabei conhecendo um grande bandolinista de São Paulo chamado Rafael Esteves. E deu muito certo esse casamento. Falei, não, a gente tem que registrar isso. E aí, nesse encontro que faz parte do No Pinicado, é viola e bandolim.
E bandolim. Então vamos ouvir?
Balanço Bruxólico, inspirado num conto homônimo do escritor Franklin Cascais.
Composição de Caio de Souza. aqui na Rádio USP, Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Então estamos aqui no estúdio com o Caio de Souza, viola caipira, o Vitor Sampaio, cavaco, o Fernando Gennari, violão, e a Natália Brunelli, pandeiro. E a Natália tem uma pergunta aqui para fazer pro Caio sobre viola caipira. Vamos lá, Natália, o que você, sua curiosidade, o que você queria perguntar?
Então, Caio, eu vi uma vez que para viola tem mais de um tipo de afinação, tem alguns nomes de tipos de afinação para viola. Como que você decide qual afinação você vai usar, que tipo de afinação você usa?
Então, Natália, isso daí vai depender. Eu comecei na viola tocando a afinação cebolão em Ré maior. E por algum motivo aí eu mudei para afinação cebolão também, um tom acima, no caso Mi maior. Eu senti a necessidade, eu mudei porque eu senti a necessidade de mais brilho, e Mi maior, para falar de ser um tom acima, ela é mais brilhante. A outra afinação que eu utilizo assim com frequência é a boiadeira, que aí a corda mais grave, no caso, eu vou dizer agora os pares, né, do mais grave para o mais agudo, é Si, Mi, Sol sustenido, Si, Mi. A corda mais grave, Si, eu abaixo em um tom e afino em Lá, que a gente chama de boiadeira essa afinação. A viola vai ter catalogada, é difícil também de precisar, mas dizem que é em torno de 20 a 30 afinações, mas eu acredito que deve ter mais ainda, né? No caso aqui...
O Vilela diz que a viola chegou no Brasil em torno de 9 afinações. E depois, com a inventividade do brasileiro, isso se estendeu, tem cerca desse tanto que o Caio falou, de 20 ou mais um...
É difícil estipular, porque tem muita, né?
Um violeiro que trabalha muito com essa coisa de afinação, e a gente já gravou um programa sobre ele, Fabricio Conde, o Fernando, né? Degg, que muda também. Muito. O Degg utiliza muitas afinações, inclusive os métodos dele que ele lança, os livros, partituras que ele lança. Você pode ver que ele se utiliza de muitas afinações, né? De muitas cores para viola, porque na verdade a afinação acaba... Até é uma complicação, até porque você tocar muda de instrumento, né?
A
agitação muda tudo, né?
E a questão da viola, dessas afinações, cada afinação é um universo, né? Então você vai encontrar assim na região de São Paulo, é muito comum a afinação cebolão, tanto em Mi quanto em Ré. No caso de Minas, por exemplo, você vai encontrar muito a afinação Rio Abaixo, o norte de Minas, né? Aí, vamos dizer,
Mato
Grosso
do Sul, Mato Grosso também tem bastante Rio Abaixo.
Rio Abaixo, né?
O próprio Almir Sater usa muito Rio Abaixo.
Então você vai, cada um, na verdade depende da busca, né? Às vezes quando eu tô escrevendo um arranjo, eu tenho necessidade de usar a boiadeira, eu vou usar a boiadeira. É quando eu acho que a cebolão é suficiente. Eu nunca toquei, assim, nunca fiz arranjo em outras afinações sem ser essas duas, na verdade. Então, e no, tem uma curiosidade aqui, que no pinicado... Isso foi sugestão do Arthur Boscato, né? Ele toca meio que de tudo, assim. Ele é violonista, mas... Falou, cara, o que você acha a gente fazer... A viola é formada de 5 pares duplos, certo? O par mais grave, o Si, ele falou assim, cara, o que você acha de deixar a corda grave do Si em Si e a mais aguda em Sol sustenido, gerando
uma sexta maior.
E isso dá uma sonoridade bem diferente. Então, a viola, ela tá aí para ser explorada, né? E não cabe a nós estar tá restringindo isso, né? Acho que ela é uma voz entre tantas.
Então, aqui agora no Pinicado, o Caio convidou uns amigos que agora, se eu não me engano, é o nome de um grupo, é... Como é que chama, Vitor?
Tatu Natulha.
Tatu Natulha.
Isso, em homenagem aqui à nossa sala de concertos.
A nossa sala de concertos, que chama Sala de Concertos Tatulha. Então, a gente vai ouvir aqui com o pessoal do Tatu Natulha, Brejeiro, de Ernesto Nazaré.
Thank you.
Revoredo, o som da viola caipira instrumental. A próxima música que a gente vai ouvir é Gedeando, que é uma homenagem, uma composição homenageando o grande violeiro, o grande compositor Gedeão da Viola. E o Caio vai contar pra gente como se deu a composição dessa música.
Gedeão foi um grande violeiro da cidade de Barretos, né? Aqui pertinho, né? Ele acompanhou vários ícones. Já faleceu, já. Eu conheci ele através do, vamos dizer assim, meu primeiro professor, assim, que me iniciou na viola, que foi o violeiro de Limeira, Domingos de Salve. E ele era fanático.
O Domingos, que agora tá em Brasília.
Tá em Brasília, foi aluno do Roberto.
Quem tem um TCC também aqui na universidade sobre o Gedeão é o Zé Guerreiro, né?
Sim, o Zé também foi outro que me apresentou a obra do Gedeão. Quem não sabe, a abertura, durante muito tempo, do programa Viola Minha Viola, da saudosa Inesita Barroso, foi a música Pau Brasil, do grande Gedeão. Bom, e o Domingos, eu comecei a fazer aula com o Domingos na viola, né? E ele me apresentou essa música que é em homenagem ao Gedeão. Aqui tá sendo, nessa gravação executada, eu tô fazendo a viola, e um grande amigo lá de Florianópolis, o Leonardo Kretzer, no pandeiro. Então, essa música é... O Gedeão, ele fazia umas misturas muito doidas, assim, que... No caso, ele chama essa... O Domingos, por influência do Gedeão, chama essa música de Cateretê Sambado. Então, Gedeando, de Domingos de Salve, tocado por Caio de Souza e Leonardo Kretzer, no pandeiro.
Você está ouvindo Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Agora a gente vai fazer a música Corta Jaca, mas antes do Corta Jaca da Chiquinha Gonzaga, o Caio de Souza e o Vitor vão falar um pouco sobre esse grupo que nasceu aqui no nosso departamento, que é Tatu na Tulha.
Eu como entrei esse ano e conheci o Vitão nos corredores da USP. Oba. E aí começamos... vimos que a gente tinha muito em comum esse gosto pelo choro, né? A viola não é um instrumento muito comum no choro. Vale lembrar também que aqui no nosso departamento, o professor de viola...
Que é professor de violão.
Ele, na década de 90, gravou um CD junto da...
Gisela
Nogueira. É um CD com violão e viola de arame dedicado ao choro, né? E outro disco que também tem violão e choro é do Cacai Nunes e o Regional Chora Viola.
Outro,
né?
Também é o Fábio Porte, que acabou de gravar
o... Fábio Porte sobre Ernesto Nazaré.
Ernesto Nazaré.
Mas vou passar aqui para quem sabe mesmo de choro, vou passar a bola pro Vitor, que vai falar um pouquinho. O Corta Jaca, ele é um maxixe ou é um tango brasileiro?
Então, tem essa discussão, né? Isso não é muito bem claro até hoje, assim. Inclusive dizem que o Ernesto Nazaré chamava muitas coisas que ele compunha, alguns maxixes de tango, porque rolava um certo preconceito em cima do maxixe. Mas tem uma diferença nos graves, né? Na condução do baixo. O tango brasileiro tem uma nota a mais na condução do baixo sempre. Mas dentro de um regional de choro, nunca é rígida essa noção rítmica. Às vezes o cavaquinho está fazendo um maxixe, enquanto o violão faz a levada de tango brasileiro e o pandeiro fica variando. Então, assim, tem uma diferença, mas está sempre um canal aberto para esses dois...
As coisas vão se intercruzando,
vão,
né?
Não fica,
as fronteiras não são... pré-estabelecidas, né? Aliás, eu acho que o bacana, talvez, do choro é essa liberdade, essa possibilidade desse trânsito, né? Tanto rítmico como de estruturas, né? Harmônicas, melódicas, dentro dos estilos, diferentes estilos, né?
Com certeza. É uma das grandes características do choro. E o grupo Tatu na Tulha surgiu de uma iniciativa... daqui dos colegas, dos estudantes aqui da USP, de estudar um pouco mais do choro e do universo de choro ribeirão-pretano e da música brasileira consequentemente, porque o choro ele tem essa função na história da música brasileira de reunir, né, vários gêneros musicais brasileiros diferentes dentro
vários
da roda de choro.
Também, né?
Exatamente. E a viola agora entra, trazendo a música caipira, que ela também, de certa forma, foi presente.
É presente ainda, né?
Ela é super com certeza. Presente.
Cada vez mais,
cada
né?
Cada vez mais. Graças aqui ao nosso Zé Gustavo Revoredo.
A gente faz um trabalho aí de divulgação da viola instrumental, quer dizer... Mas a viola no Brasil, como diz o Roberto Corrêa, tem um reavivamento. Sim. Muito... Mesmo com o trabalho do Ivan Vilera na Universidade de São Paulo, que lança livro e está sempre aí fazendo conferências a respeito do instrumento e da cultura caipira, né? Então a viola tem estado assim, muito presente aí no cenário da música brasileira.
Então
a gente vai ouvir agora...
Corta Jaca, da grande compositora Chiquinha Gonzaga.
Com o...
Caio de Souza e o grupo Tatu na Tulha. Vitor... Fernando e Natália.
Então vamos lá. Thank you. Você está ouvindo Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Aqui nós estamos num bate-papo muito gostoso com Caio de Souza, com o Vitor Sampaio, com o Fernando Genari e a Natália Brunelli. Estamos aqui, tocamos aí Brejeiro e Corta-Jaca. E agora, Caio, qual vai ser a próxima música que a gente vai fazer, vai ouvir aqui no Revoredo?
Bom, a proposta do Nupinicado é trazer essa coisa do inusitado, né? A junção da viola com instrumentos não tão comuns, né? Se afastando um pouco dessa coisa da tradição caipira.
É, né? Que a tradição caipira é a viola e o violão, né?
Exato.
É o par.
É o par. E aí, não faz parte da minha formação. Eu toco ainda a moda caipira, música caipira, mas eu acho que a gente tem que abrir...
Ampliar os universos.
Ampliar os universos, os horizontes, para que a viola conquiste outros espaços, né?
Além... porque a viola tem a sua expressividade muito bacana, muito intensa, e eu acho que ela tem que participar de todo o universo mesmo. Né?
E aí eu tenho um grande amigo lá de Florianópolis, que eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa com ele, assim. Ele é um grande trombonista... e bombardinista, tá certo, Zé?
Tá certo, bombardinista. E... ou eufônio.
Ou também. Eufônio, eufonista. É. E o nome dele é Carlos Schmidt. Ele tem um CD que chama Bombardino no Choro, né? Que é o choro fazendo... Na verdade, o choro no começo do século, no choro, o bombardino fazia a baixaria. Aí eu falei, e ele nesse CD, ele coloca o bombardino como solista, né? Então ele traz
Você sabe que o bombardino, a característica dele, alguns dizem, teóricos dizem que toda frase dessa coisa do violão de sete cordas, o grave, vem, na verdade, da banda do Anacleto de Medeiros com o bombardino, isso, que fazia muito contraponto. Até tem o Sr. Franklin, quando a gente recebeu aqui o acervo da banda de de Cajuru, e a gente conversando com ele, fazendo uma entrevista, ele estava dizendo que ele tocava trompete, mas no fundo ele queria tocar bombardino. E o pai dele, que era o mestre da banda, disse assim, olha, é o seguinte, é melhor você tocar ou chiquinha ou trompete, porque bombardino não tem garupa. Porque trompete normalmente você tem três instrumentos, bombardino você fica sozinho fazendo um monte de contraponto, né? Então, bombardino é... um instrumento importantíssimo aí nessa formação, sim, bandística brasileira.
E aí eu quis juntar o bombardino com a viola. Aí fizeram uma música que é um...
um dobrado ou não?
Não, na verdade... é uma música que chama Onde Está o Jeca, uma música minha.
Mais uma composição sua.
Mais uma composição minha, inspirada na música Tristeza do Jeca, do grande Angelino de Oliveira. Então é viola e bombardino.
Muito bom.
Onde
grande
está
mistura.
O Jeca?
Do Caio de Souza.
Thank you.
Aqui na Rádio USP, Revoredo, som da viola caipira instrumental. Agora a gente vai ouvir Chora Viola, de Tião Carreiro, com Caio de Souza e Vitor Sampaio. Estamos aqui com o Tião Carreiro, sempre muito bom ouvir Tião Carreiro. E o Caio estava me dizendo aqui antes que o projeto Pinicada da Viola, ele não toca a música tradicional para viola. Mas aí ele e o Vitor não resistiram aqui no programa e mandaram um Tião Carreiro. Então, Caio, como é que é esse negócio aí? De não tocar aí música tradicional. Faz parte do projeto no Pinicado da Viola.
Faz parte do projeto no Pinicado é fazer essas combinações diferentes, né? No Pinicado, a gente vai ter viola e rabeca, vai ter viola e canto.
Mas o repertório sempre, ou música sua...
Ou é música minha, ou música dos parceiros.
Certo.
Né? Que eu acabo trazendo pra viola e rearranjando.
Entendi.
E levando o meu olhar. O que eu queria falar também, assim, que de alguma maneira, quando você começa a tocar viola caipira... Você tem um baú, o Ivan fala isso, né? Tem um baú...
Cheio de...
O referencial é caipira, sabe? É. A linguagem da viola se construiu em cima da música caipira. Então, de qualquer maneira, quando eu vou, por exemplo, fazer esses arranjos, ou vou compor, eu vou olhar ou vou me inspirar de alguma maneira...
No fim, a gente sempre está esbarrando, por mais que a gente componha coisas...
A gente vai estar esbarrando no Tião Carreiro, exatamente. No Tunique Tinoco, no Bambico, todos esses violeiros tradicionais. Então...
Que já tem uma construção muito consolidada, né?
Exatamente,
desses músicos, né? Eles acabaram criando um repertório referencial de muita importância.
Então o Chora Viola, na verdade, talvez seja para a gente mostrar toda essa influência do que no Pinicado tem dentro da música caipira. Né?
Apesar de você estar compondo, rearranjando obras de colegas, sempre o referencial das técnicas, dos procedimentos utilizados.
O próprio nome pinicado, no sul do país, nessa região centro-sul, norte-sudeste, é conhecido como pinça. Pinicado é na Bahia, né? Então, de alguma maneira, essa técnica é uma técnica da viola caipira, que foi construída dentro da música caipira, né?
Certo.
Então, não tem como a gente se distanciar. E nem quero também, porque eu adoro tocar esse tipo de repertório também, né?
É, uma delícia mesmo. E aí, agora, o que, que a gente vai ouvir aqui no Revoredo?
A gente vai ouvir agora uma música do grande Fernando Degg, se chama Cheguei Pessoal. Eu e o Vitão, no violão.
É um chamamé do Fernando Degg. Muito bom, Caio. Então, fala aí pra gente o seu endereço. Eu sei que seu trabalho pinicado tá todo aí na internet, nas redes sociais. Conta pros ouvintes como acessar o seu canal e tudo mais aí.
Bom, senti essa necessidade. Na verdade, eu queria gravar um CD, mas eu achei mais viável, até foi economicamente falando. E hoje em dia tá todo mundo na tela, no celular, no computador, de estar lançando uma websérie, né, na internet. Então, no Pinicado é uma websérie. A princípio eu gravei, são 10 capítulos, né? A gente tá no sexto, tá para lançar o sétimo agora no final.
Mas é um projeto de 10 capítulos, ou vai continuar?
Não, vai continuar. A princípio são 10, mas esse projeto vai continuar. Tô já assuntando para viajar por aí para gravando com outros artistas ainda, mas tá em off por enquanto, né? O pessoal daqui do Sertão da Tulha já tá no projeto pra gente estar, né?
Ampliando
o projeto.
Com o pessoal de Ribeirão Preto.
Então, quem quiser me seguir, procure lá no YouTube, no Pinicado da Viola. Se inscreva, que todo mês vai estar recebendo um videozinho novo. E para quem quiser estar me acompanhando nas outras redes sociais, no Instagram, tá no Pinicado da Viola também, né? Lá eu vou postar fotos que foram tiradas durante o processo da gravação dos vídeos, né? E no Facebook, quem quiser estar procurando por Caio de Souza, para acompanhar também lá meu trabalho. E todo mês tem um videozinho novo em que a viola vai estar pinicando, interagindo com o instrumento ou um cantor diferente também.
Ah, tem canário também.
Tem canarinho também, Zé. No caso, aqui o Revoredo é um programa dedicado à viola caipira instrumental, né?
Exatamente.
Então eu trouxe o que foi realizado de música instrumental dentro do No Pinicado, né? Mas dentro do Pinicado também você vai encontrar canarinho também cantando. Canarinho e canarinha, né?
Viva os cantores,
viva os cantores. Cantores e viva a viola também, né, Zé?
Exatamente. Então agora que a gente está chegando ao final aqui do nosso programa, nós tivemos aqui o Caio de Souza na viola caipira, o Vitor Sampaio no cavaquinho, Fernando Genari no violão e Natália Brunelli no pandeiro. Eu queria agradecer aos ouvintes, queria já esperá-los para no próximo programa. E, Caio, o que a gente vai ouvir para encerrar esse programa?
Agora a gente vai escutar uma composição do Roberto Corrêa. No caso, a formação aí é viola caipira, violão, 6 cordas. É o Thiago Marques, mais conhecido como meu irmão também no violão. O Léo Kretzer, que toca comigo, ele toca nessa também, pandeiro. E o Ricardo Lagartixa na bateria.
Então, uma
formação dançante, né? É um Urubu Rei, um pagode caipira do grande Roberto Corrêa.
Então vamos lá.
Você ouviu Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Produção e apresentação, Maestro José Gustavo Julião de Camargo. Trabalhos técnicos, Luiz Fontana. Programa em parceria com a Rádio USP Ribeirão Preto e NAPCPEM, Núcleo de Apoio à Pesquisa em Ciências da Performance em Música, da Faculdade de Filosofia da USP Ribeirão. Revoredo.